que traz para o programa de hoje integrantes do grupo de Alcoólicos Anônimos aqui de Vacaria, doutora Neiva Pacheco, nossa psicóloga, que está aí há mais de 45 anos junto com o AA, e também o nosso presidente, o nosso coordenador, o Ayrton. Antes de dar o bom dia aqui, então, ao Ayrton, a Neiva, quero aqui registrar que ontem, senhoras e senhores ouvintes, foi o dia oficial dos 89 anos de fundação, de criação dos Alcoólicos Anônimos no mundo. 89 anos. E aqui em Vacaria, o AA já completa aí 40 anos de atuação. E vamos hoje falar do sexto passo, Ayrton. Como está, meu amigo Ayrton? Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia, doutora Neiva. Bom dia, ouvintes da Fátima. Ladimir, ontem, 89 anos de Alcoólicos Anônimos no mundo, e você colocou ali Vacaria, 48 anos, Ladimir.
Que espetáculo.
48 anos que...
Salvando vidas.
Salvando vida, graças a Deus, né? Comemoramos esses 48 anos na próxima quarta-feira, que o nosso grupo está em atividade. E
na próxima quarta, 48 anos da Vacaria.
48 anos do Alcoólicos Anônimos de Vacaria, né?
Parabéns, hein?
É uma bênção a gente estar trabalhando dentro desse grupo, ajudando muitas e muitas pessoas que precisam da nossa ajuda, né?
E com novidade aí, está sendo reativado o grupo Alanão, o grupo das mulheres. Eu quero que o senhor traga aí as mulheres no próximo programa, para nós enaltecer esse trabalho também maravilhoso aí, que sempre ao lado de um homem também tem uma grande mulher, e no as mulheres também fazem uma grande diferença nesse trabalho maravilhoso, Ayrton.
Com certeza, Ladimir, é a coisa mais importante que aconteceu, as nossas companheiras voltarem a trabalhar com o Alanon. Aí é sempre viável que aquelas senhoras que estão em casa, o esposo ainda bebe, e querem conhecer o Alanon, vão ter ideia daquelas senhoras que estão lá para ajudar a como se recuperar dentro de casa. Essas companheiras conseguiram uma sala para elas, então para nós ficou muito bom, porque nas terça-feira a gente está fazendo reuniões fechadas. O que é uma reunião fechada? Somente membros homens, no caso, ou mulheres que fazem parte, mas só membros. Aí fica tranquilo, porque na sexta-feira a gente faz uma reunião aberta onde pode participar todos, até a própria família.
Exatamente, a comunidade do modo geral, né?
Isso.
Exatamente.
E na próxima nossa reunião aqui, você pode ter certeza que vai vir as companheiras de Alamã.
Ótimo, aqui. Ótimo aí. Bom, doutora Neiva, é sempre uma alegria, um privilégio recebê-la aqui nos estúdios da tua Rádio Fátima. Antes de falarmos aí do sexto passo, a importância também desse trabalho da reativação do Alanão, das mulheres estarem trabalhando ativamente no nosso AA de Vacaria, que na próxima quarta-feira completa 48 anos de atividades. Bom dia, doutora Neiva.
Bom dia, Ladimir. Bom dia, Ayrton. Bom dia aos ouvintes. Eu vou fazer uma pequena correção. Alanão para familiares. Porque a gente falou aqui mulheres quase que exclusivamente, mas não, é um grupo de familiares que vão lá aprender a lidar com o seu bebedor, tu entendeu? Para que ele possa tomar a decisão.
Familiares é a esposa, os filhos.
Ou o marido de alguma mulher, ou coisa assim. Porque o que é que acontece? Sim. Às vezes o teu bebedor não deseja fazer parte do grupo, mas você, familiar, pode ir para o grupo de Alanon, onde você será orientado a novos comportamentos.
E como proceder, né?
Sim, e vai tratar, porque você está doente também. Você adoeceu com alguém que está com o seu comportamento mudado dentro de casa todos os dias. Você pense o quão difícil é, porque nós temos o bebedor silencioso, que ele vai chegar em casa e ficar bem quietinho, não vai incomodar, não vai nada. Sim. Mas nós temos o bebedor briguento, que ele não briga na rua, tá? Ele não bate no policial, ele não bate no delegado, mas ele vai bater na mulher em casa. Nós temos
rua ele é comportadíssimo.
Na rua ele é comportadíssimo, mas quando chega em casa fica valente. Então nós temos o bebedor valente em casa, nós temos o bebedor chorão. Chora, 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 se lamenta, se lamenta, se lamenta. É uma coisa muito séria. É muito difícil você ficar ouvindo todos os lamentos da vida, os mesmos lamentos. Fora o fato de que o bebedor conta a mesma história 10 vezes. eu que estou dizendo 10 vezes, pode ser 20, pode ser 30, mas ele vai contar a mesma história. Se a gente com a idade já vai repetindo a história, imagine se tiver bêbado. Isso. Como é que fica?
Bom, então tá aí, ó. Então todas as terças-feiras agora lá no Centro Médico Municipal, atenção, os familiares, independente, inclusive se seu familiar que é alcoólatra esteja ou não no grupo, pode você, familiar, lá sem problema nenhum participar, que você vai receber orientações de lá e ter também esse apoio tão importante e necessário dos grupos de Alcoólicos Anônimos aqui de Vacaria. Falando sobre o sexto passo hoje, doutora Neiva e Ayrton, prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter, doutora Neiva.
Você note que existiu, desde o primeiro passo, existe uma preparação do indivíduo, uma preparação para a vida. Tá? Então, nós fizemos, primeiro, é admitir que o álcool é um problema na nossa vida. Sim. E que a gente é impotente. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não pode brincar nunca com o álcool. Esse negócio de você dizer que você tem em casa bebidas, ou que você vai servir para a pessoa, você vai estar se estimulando ali, sentindo o cheiro dessa bebida, não é recomendável. Você é impotente perante o álcool, dali a pouco ele vai te conquistar e você vai provar. E se você provar o primeiro gole, tá ferrado. Porque daí você não vai conseguir parar de beber. As pessoas dizem assim, não, mas é só se controlar. Não existe controle. O alcoólico não tem essa habilidade desenvolvida e ele tem uma doença chamada alcoolismo, que é justamente ele não ter controle sobre o álcool. Então, por isso, o primeiro passo admite que ele é impotente. Aí depois ele vem acreditar que existe um poder superior. Sim. Porque até aquele momento o poder superior dele era o trago. Quem é que mandava na vida dele? A bebida. Durante todo o tempo, podia ser aquela garrafa suja do bar. Hoje em dia nem existe mais garrafa suja no bar, né? É lata suja mesmo. E aí manda no indivíduo, tá? Aí depois nós vamos ter que conceber como é que é esse Deus para a gente poder dar uma percebida. Aí nós vamos começar nosso tratamento pessoal, onde a gente vai fazer um minucioso inventário moral de nós mesmos. Gente, isso é tão difícil. Mas é tão difícil que você não tem ideia do quanto que é difícil você admitir todas as bobagens que você fez na vida.
E por que é difícil?
Você pensa que você tem que admitir... Vamos dar um exemplo até divertido. Que você saiu ali na rua e que você, com aquela boca mole, cheia de cachaça, olhou para um homem que estava passando e disse, ó, oh, gostosão. Então você
se enganou.
Aí você pare e pense que você tem que admitir isso com vergonha agora estando sóbrio. Estou dizendo isso eu como mulher, mas daí o cara também vai dizer ali para uma moça bonita que ela tá bonita, que não sei mais o que que tem, e vai receber uma xingada. Entendeu? Sim. Esse é o detalhe. Então você pare e pense que fazer esse minucioso inventário é horrível. As bobagens que você respondeu para os teus familiares, tipo teus familiares mais velhos, mãe, pai e etc. tal, você diz bobagens para eles.
Mas o pior dessas bobagens são as ofensas.
Né? Pois é essas ofensas que você disse. Então tudo isso você vai fazer minucioso inventário. Aí você vai ter que admitir para outro ser humano sem guardar nada dentro de você. Porque o que ficar guardado fica em atividade ali dentro. Tá? Então, você vai ter que admitir para outro ser humano. Então, você vai admitir perante Deus, nós mesmos e perante outro ser humano. Tá? Aí, nós vamos ter feito tudo isso e aí vamos pedir a Deus... Tá? Que vamos pedir, pelo amor de Deus, que remova esses defeitos de caráter horríveis que tem dentro de mim. Eu admiti para outro ser humano, eu fiz as minhas orações, eu admiti para eu mesmo que eu sou horrível, entendeu? Mas eu tenho que pedir esse detalhe bem interessante, que é pedir que seja removido esses defeitos de caráter. Gente, é tão difícil. Mas é tão difícil, porque esses defeitos de caráter, assim, eu sou o gostosão, eu sou o machão, eu sou a mulher mais linda do mundo, eu sou, tu entendeu? Isso são todos.
Não faço
todos.
Nada errado, o que eu faço tá certo.
Justo, é muito difícil, viu? É muito complicado, você não tem ideia que esses defeitos de caráter nos levam a recair.
Hein, Ayrton, e esses defeitos de caráter pro senhor aí que tá há mais de 25 anos, é difícil, assim como a doutora Neiva acabou de aqui muito bem nos dizer dessa situação, e que é um grande desafio para quem realmente quer deixar do álcool?
Olha, Ademir, na verdade é assim, no início é bastante difícil, mas se você não fazer o passo a passo como é necessário para a tua recuperação, sabendo que é para o resto da vida, as coisas se complicam. Então, você se prontificar inteiramente e deixar que Deus removesse esse defeito, quer dizer o quê? Que as coisas que eu vinha fazendo no passado eram todas erradas. Da minha maneira nunca deu certo. Eu tenho que me prontificar. Mas para mim, me prontificar, eu tenho que ter uma boa espiritualidade, aceitar que um Deus existe e ele vai fazer parte da minha vida e da minha caminhada para o resto da minha vida.
O senhor toca num ponto importante aí que a doutora Neiva pode acrescentar. Tem que ter uma boa espiritualidade.
Tem que ter
espiritualidade dependente da tua fé. Porque é essa que vai te salvar e te ajudar.
Com certeza, Ladimir. Se a pessoa não tiver uma boa espiritualidade, porque a Neiva colocou isso no início, o Deus do alcoólatra no início é bebida. E aí, quando você começa a fazer uma recuperação, você tem que pensar em todos os erros que tu fez e se ajoelhar, que é uma coisa que muita gente acha que é humilhante, se ajoelhar e dobrar os joelhos e pedir a Deus que remova aqueles defeitos de caráter, te dê uma nova vida. Muitas pessoas não fazem isso, não acreditam, mas a pura realidade, se você tirar um tempinho para conversar com Deus, ele vai te ouvir.
Exatamente. Estamos falando sobre o sexto passo dos Alcoólicos Anônimos. Prontifiquemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Neiva, o Ayrton tocou num ponto importante para a remoção desses defeitos do caráter, para admitir que temos que mudar, a necessidade de ter a questão também espiritual, fortalecer o espiritual, que nem sempre as pessoas também têm esse cuidado, essa preocupação, o que torna as coisas muito mais difíceis.
Sim, você nota que a gente normalmente apela para a oração e apela para Deus, sim, quando está na dificuldade.
É, faz promessa, acende vela, reza e tal, aí na hora que a coisa começar a escurecer, vamos dizer assim, né?
É, mais ou menos assim. E aí depois,
mas
quando as coisas
digo,
começam...
Mas eu que você tem que alimentar teu espiritual como tu alimenta teu carnal todos os dias. Porque se tu não alimentar teu espiritual todos os dias, tu é um ser incompleto.
É, mas você note que daí nós estamos lidando aqui com alguém que dependia do álcool e o álcool era o seu comandante. Aí nós vamos ter que abrir mão disso aí e deixar uma nova percepção de vida começar. E aí começar desde você tendo que pedir socorro para ampliar a tua consciência das coisas, tá? Para que você consiga ter primeiro a visão de todas as coisas horríveis que você fez embalado no trago. Porque o trago é terrível. Aliás, todas as drogas são terríveis. Você, às vezes, não lembra porque estava amortecido no trago, mas fez uma bobajarada sem fim. E ele é tão forte para você abrir mão dele, que você tem que fazer um esforço muito grande, você tem que se agarrar a todas as possibilidades e você tem que ter uma fé muito profunda. Senão você não vai conseguir chegar a esse ponto de tirar esses, de remover de dentro de si todos esses defeitos de caráter. Essa malandragem, essa coisa da qual a gente foi criado, que daí as coisas são permitidas e não sei mais o que tem, e eu posso dizer. E lembrando-se que o indivíduo fica corajoso quando ele bebe. Ele faz mais bobagens, ele faz um monte de maus negócios, tu entendeu? E chega em casa e briga com a família. Ele não briga na rua, ele briga na família. Tu entendeu? Se alguém chamar atenção ou quiser orientá-lo, ele fica muito ruim da vida, da vida. Tu entendeu? Ele xinga mesmo, ele reclama, ele acha que ninguém tem que se meter na vida dele, ele acha, e se for familiar, pior, porque daí ele não tem medida nas suas palavras. Então, a importância de seguir os 12 passos nos leva a perceber que é um passinho por vez para você ter uma melhora interna, para você poder conviver em sociedade com uma maneira muito boa, saudável, credível.
Exatamente. Oi, Ailton, quanto tempo o senhor bebeu aí, mais ou menos?
Ah, eu bebi mais de...
Fala na frente aqui do micro... Aí.
Bebi mais de 25 anos, Vladimir.
Mais de 25
mais
anos.
Mais de 25 anos.
E está quanto tempo aí no AE? Aí?
7 anos já, graças a Deus.
27 anos?
Isso.
Tá. Ailton, nesses 27 anos, essa questão da espiritualidade, do fortalecer, do estar sentindo a presença de Deus na tua vida para te ajudar a superar esse momento e para te manter sóbrio, como tem sido para você esse desafio do dia a dia?
Vladimir, o dia a dia, para quem está dentro de uma recuperação e sabe que tem que fazer essa recuperação para o resto da vida, ela se torna muito melhor de fazer. Por quê? Porque quando você vai fazer o sexto passo, prontificar que Deus removesse os defeitos, é porque tu já está 6 meses dentro do grupo, que é um passo por mês. Sim. No sexto mês, você já está respirando um arzinho melhor, porque faz 6 meses que você não bebe. Você já tem como pensar direito, agir direito e não daquela maneira tortuosa e errada que você vinha fazendo. Mas a pessoa tem que se prontificar para não ter uma recaída, saber que essa recuperação vai ter que ser para o resto da vida dele. Porque os 12 passos, Vladimir, a gente leva para a escola da vida. O que você fez de errado lá para trás, coloca uma pedra em cima e não queira mexer, porque ainda pode causar sangramento naquelas feridas que ficou. Então, quando você começa a fazer uma nova caminhada, uma nova vida, é só pedindo cada dia que Deus melhore teu comportamento, tire todas as coisas ruins e você vai conseguir realizar aquilo que é mais importante. Conseguir caminhar na rua de cabeça erguida, não ter vergonha do que você faz, do que você diz, mas isso você tem que fazer diariamente.
Ou seja, o espiritual tem que ser fortalecido e alimentado todos os dias.
Todos os dias, Dadinho.
Até porque você precisa abandonar o teu egoísmo, que ele vem junto com a cachaça.
Tá. O egoísmo
vem junto com a cachaça, né? O sujeito defende uma cachaça como qualquer outra coisa na vida, não tem uma comparação. A cachaça é uma coisa muito defendida enquanto está no uso. E aí tem que aprender a humildade, porque as pessoas vão demorar muito a acreditar nessa pessoa.
Sim.
Porque daí cada vez que o indivíduo sai, quando ele chega em casa, está todo mundo na ponta dos pés com medo que ele tenha voltado e tenha feito uso de qualquer coisa. E as pessoas querem que o outro acredite no terceiro dia. Não existe isso. Leva o resto da vida e você não é mais credível pelo tamanho dos absurdos feitos enquanto estava usando.
Um grande abraço ao nosso coordenador. Alô, tio Bastião, lá em Pinhal da Serra, o atual coordenador do Grupo de Alcoólicos Anônimos aqui de Vacaria. Parabéns pelo seu trabalho aí, pelos 48 anos da próxima quarta-feira. Um abraço, tio Bastião. O senhor que é o atual coordenador. Ayrton, 30 segundos, seu recado final, sexto passo do AA.
Vladimir, eu agradeço a oportunidade mais uma vez e dizer que continuo fazendo prontamente a remoção dos meus defeitos de caráter. E quero deixar aqui, ó, que no dia 11, na quarta-feira, semana que vem, é a data do aniversário do grupo, mas nós vamos fazer uma confraternização dentro da sala de Alcoólicos Anônimos na próxima sexta-feira, às 20 horas. A gente vai fazer com os integrantes e familiares de Alcoólicos Anônimos.
E sexta-feira, toda a comunidade pode participar. Encontro aberto à comunidade na sexta-feira.
Sim, com certeza.
E nas terças, que é um grupo, são as chamadas reuniões fechadas.
Exatamente.
Né?
Mas nem por isso se deixa de receber a pessoa que está lá.
Claro.
Vai que este é o horário dele, né? E aí chega, ele é recebido, não tem problema nenhum. A reunião fechada é uma maneira de você conduzir os estudos, né?
Claro.
Mas se você, neste momento, você conseguiu ir, é a tua primeira oportunidade que você se deu para conhecer alcoólicos e você deu o passo, estás muito bem recebido.
Que bom. Obrigado, Ayrton. Neiva, Seu recado final aí, por gentileza.
Vamos pedir que as pessoas façam, então, um grande inventário, façam uma avaliação do seu comportamento, descubram que não existe comportamento escondido, tá? As coisas vêm à tona e, às vezes, você não consegue nem saber o que é que está acontecendo, você está achando que você foi, de alguma maneira, traído ou coisa assim, e, na realidade, não. Está lá dentro do seu comportamento que você não conseguiu mudar, tá? Não conseguiu fazer essa mudança bem intensa de você perante outras pessoas e perante Deus, e aí você continuou fazendo bobagens, apesar de estar a garrafa tapada. Então, nós vamos pedir que as pessoas estejam sinceramente dentro de alcoólicos, se utilizando dos 12 passos que dão a ele uma oportunidade de boa vida.
Ok. Um abraço, saúde, boa viagem. Vai visitar o filho nos Estados Unidos, né?
Vou.
Então, boa viagem para a senhora. Valeu, obrigado a Neiva Pacheco e também o Ayrton, integrantes do grupo de Alcoólicos Anônimos aqui de Vacaria, falando do sexto passo hoje. Um grande abraço em especial também, mais uma vez, ao atual coordenador do grupo, o tio Bastião, que está lá em Pinhal da Serra, na nossa sintonia. Ele mora aqui no Jardim América, mas hoje está lá no Pinhal da Serra.